Olá, amigas, olá, amigos da Rádio Argentina ao Mundo. Sou Julieta Galvão, do Serviço em Português, a emissora internacional da República Argentina. E é, como sempre, um prazer continuar em contato com vocês. Ainda mais, é claro, nestes tempos de confinamento, de distanciamento social e de tanta saudade de estarmos transmitindo das nossas casas. Aqui na Argentina, continuamos, sim, cumprindo medidas preventivas por causa da pandemia. Mas, aos poucos, estamos voltando e aqui uma viva amostra disso. Aqui fazendo o programa ao vivo em português dos estúdios da Rádio Argentina ao Mundo no centro da cidade de Buenos Aires. O programa pode ser acompanhado, como sempre, a qualquer dia e a qualquer momento em www.rae.com.ar e também pela onda curta via WRMI em diferentes dias e horários. Os relatórios de recepção, lembre, são confirmados sempre com QSL eletrônico e, para tanto, devem ser enviados para qslrae@gmail.com. O programa desta semana traz as últimas informações da Argentina e da região, com destaque óbvio para a situação sanitária provocada pela pandemia da Covid. Também estaremos falando sobre as próximas eleições no Chile, domingo que vem, sobre o comprovante de vacinação que a Argentina passará a exigir a partir do dia 1º de janeiro. Também estaremos falando da cúpula do Mercosul, que será celebrada próxima sexta-feira de modo virtual, e estaremos falando de muito mais. Mas não se trata apenas de informações do programa de hoje. Também temos a visita do ex-presidente brasileiro Lula da Silva aqui a Buenos Aires. Também temos o reconhecimento otorgado ao lenço das avós da Praça de Maio, que estará presente no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Também estaremos falando dos prêmios que recebeu a cidade argentina de Bariloche. E o programa desta semana traz ainda um passeio pelo nosso território dentro do Espaço Argentina para Descobrir. E ainda estaremos escutando, disse bem, as escritoras argentina e brasileira Silvina Ocampo e Clarice Lispector. Chega então de informações e de introduções e vamos lá. A Argentina oficializa o passe de saúde para eventos de massa. O governo argentino oficializou nesta segunda-feira a implementação de um passe sanitário com um calendário completo de vacinação anti-Covid-19 para eventos de massa, que entrará em vigor em 1º de janeiro de 2022. De acordo com o regulamento publicado no Diário Oficial, estabelece que todas as pessoas com 13 anos ou mais que realizam atividades definidas como de alto risco epidemiológico e sanitário devem provar que possuem um cronograma completo de vacinação contra a Covid. Também especifica que as atividades definidas para o credenciamento do passe são presença em salões de dança, discotecas ou similares que acontecem em espaços fechados, salões de festas para danças, bailes ou similares que aconteçam em espaços fechados, viagens de grupo para graduados, estudantes, aposentados ou eventos similares e organizados de mais de 1.000 pessoas em espaços abertos e fechados ou ao ar livre. Entre as considerações, o decreto afirma que até 3 de dezembro de 2021, 80,7% da população total estimada do país terá pelo menos uma dose da vacina e 65,5% estará totalmente vacinada. Em pessoas com 18 anos ou mais, 92,2% de cobertura já foi alcançada até o momento com uma dose e 80,6% com a programação completa para as diferentes vacinas anti-Covid. O passe sanitário deve ser mostrado a pedido do pessoal público ou privado indicado para a sua verificação e antes de entrar na entrada do evento ou atividade. A forma de credenciamento será através do aplicativo de telefonia móvel Cuidar, que pode ser baixado de graça das lojas oficiais de aplicativos Android e iOS.
Y el pase sanitario, la utilización, la implementación del pase sanitario ya tiene fecha. Será el 1 de enero. En nuestro país cambiará el año y cambiarán algunas maneras, algunas costumbres. Empecemos a revisar y a explicar de qué se trata el pase sanitario. O básicamente, lo más importante, ¿para qué se requiere la utilización, la muestra del pase? Bien, para los boliches, discotecas, salones de fiestas, viajes grupales de egresados, jubilados o eventos masivos, esto puede ser en espacios abiertos o espacios cerrados. Se habla de una capacidad, se hace referencia a una capacidad mayor de 1.000 asistentes. Cuando haya más de 1.000 personas, ya habrá que mostrar dicho pase, que ustedes saben, contempla o incluye las dos dosis de vacunación. Significa el esquema completo. Se va a encontrar en la aplicación Cuidar, la versión 3.6. Es una aplicación que ahora tendremos que volver a bajar y no se actualizará automáticamente, hay que volver a instalarla, es lo que estamos diciendo. Para aquellos que no tienen celular, recuerden que este pase sanitario es obligatorio para los mayores de 13 años. Para aquellos que no tienen teléfono celular, por ejemplo, se podrá pedir el formato no digital del certificado de la autoridad jurisdiccional correspondiente, es decir, el certificado de la tarjeta de vacunación. Y lo dicho entonces, será obligatorio para mayores de 13 años.
Novo Congresso argentino assume em meio a tensões e incertezas como FMI. Começaram oficialmente as atividades dos novos legisladores argentinos para os próximos 4 anos. A reportagem na sequência é da jornalista brasileira Fernanda Paixão, da Agência Brasil de Fato.
Próximo 10 de dezembro será o primeiro dia de atividades dos novos deputados e senadores eleitos no último dia 14 de novembro na Argentina. Também é o dia em que se cumprem 2 anos da presidência de Alberto Fernandes. Na terça-feira, os novos parlamentares participaram da cerimônia de juramento que configura o novo quadro do Congresso Nacional. São 127 deputados e 24 senadores que entram no Congresso Nacional pelos próximos 4 anos. Pela coalizão governista, à frente de todos, entram 35 legisladores na Câmara dos Deputados. Já no principal bloco opositor, o Juntos pela Mudança, serão 46 legisladores. A grande novidade deste novo quadro político é a chegada dos deputados dos autodenominados libertários, a expressão da ultradireita argentina, que ganha 4 cadeiras no recinto com o bloco La Libertad Avanza.
Sim, juro.
Por las víctimas del terrorismo. Sim, juro.
Durante a cerimônia de juramento dos novos parlamentares, a deputada Ofélia Fernandes, da Frente de Todos, dirigiu uma mensagem aos ultradireitistas.
Ontem saí dessa legislatura e um grupo de libertários me agrediu por um bom tempo enquanto eu seguia caminhando. Assim como hoje, assume um deputado que me disse gorda, horrorosa em mais de 10 oportunidades, entre muitas outras coisas. Bem-vindo à legislatura. E vejam que aqui não é o Twitter. Há regras, há sanções. Eu não penso em ser sua vítima e não tenho problema nenhum em ser sua inimiga e demonstrar insistentemente que o que vocês propõem para a sociedade é ruim.
O deputado Leonardo Seifert, a quem Ofélia Fernandes se dirigia, acabou pedindo desculpas após a intervenção. Pela coalizão Frente de Esquerda, também assumem 4 deputados. É a força política que disputa diretamente com os ultradireitistas. Em seu juramento, Nicolás Del Caño pediu pela saída do Fundo Monetário Internacional do país.
Por expulsar o FMI da Argentina e América Latina e desconhecer a dívida fraudulenta. Pela juventude que luta contra a precarização e a defesa do planeta. Pela classe trabalhadora internacional e os povos do mundo, sim, juro.
Pela classe trabalhadora internacional e os povos do mundo, sim, juro.
Outro destaque da nova composição da Câmara dos Deputados é a presença de Alejandro Vilca, do Partido Frente de Esquerda, pela província de Jujuy, no norte argentino. Ele é o primeiro catador de lixo a assumir como deputado nacional.
Pelo sacrificado e combativo povo de Jujuy, pela rebelião dos oprimidos contra o sistema capitalista,
e pela resistência dos mais de 500 anos dos nossos povos originários, sim, juro.
Originários, callada. Sim, juro.
A presidência da Câmara dos Deputados continua a cargo da Frente de Todos, com o presidente da Casa, Sérgio Massa. O desafio dos próximos 4 anos é marcado pela dívida com o FMI e a nova configuração no Senado, em que o governo perde o quórum, ainda que conforme a maioria em ambas as câmaras. De Buenos Aires, da Rádio Brasil de Fato, Fernanda Paixão.
Cúpula do Mercosul será virtual e o governo argentino salienta que a relação com o Brasil é excelente. O presidente argentino, Alberto Fernandes, participará na sexta-feira, dia 17, de forma virtual, da Cúpula do Mercosul, que será realizada em Brasília após a decisão do Brasil de realizar a reunião à distância devido à preocupação com o avanço da variante Ômicron de Covid-19. Assim foi confirmado hoje pelo porta-voz da presidência, Gabriela Cerruti, na sua habitual entrevista coletiva na Casa de Governo, onde afirmou que as relações com o Brasil são excelentes e esperamos que continuem se fortalecendo. Para a porta-voz argentina, a nota do Ministério das Relações Exteriores, anunciando que a reunião será realizada virtualmente, deixa claro que a decisão tem a ver com a presença da nova variante da Covid e por isso temos que tomar cuidado de saúde extremos, já que neste momento a Organização Mundial da Saúde acaba de decidir que a sua reunião também será virtual. A relação com o Brasil é boa e o trabalho do embaixador argentino Daniel Scioli voltou a ser o principal parceiro comercial da Argentina, afirmou Gabriela Cerruti. Também será virtual a reunião do Conselho do Mercado Comum, na quinta-feira, dia 16, onde participam ministros e negociadores, um dia antes da cúpula de chefes de Estado.
A próxima cúpula do Mercosul vai acontecer em formato virtual. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pelo Itamaraty. A reunião de líderes do bloco estava inicialmente planejada com a presença dos presidentes no dia 17 de dezembro em Brasília. Citando fontes oficiais anônimas, a imprensa indicou que a decisão se deve à variante Ômicron do coronavírus. Outro fator levantado foi um suposto mal-estar no governo de Jair Bolsonaro devido à participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em um evento na sexta-feira em Buenos Aires, com o presidente Alberto Fernandes e a vice-presidente Cristina Kirchner. O Brasil, que detém a presidência temporária do Mercosul, registra pelo menos 6 casos da variante Ômicron, 2 deles em Brasília. O bloco vive uma de suas maiores crises em 30 anos de existência. O desejo de flexibilização, principalmente do Brasil e do Uruguai, em busca de uma maior integração à economia global, esbarrou na relutância da Argentina, causando grandes tensões entre os parceiros do bloco.
E vamos ao Brasil, onde o Programa de Proteção a Defensores de Direitos Humanos vive o pior momento no país. As organizações listam 8 maiores ataques ao programa no Brasil, que é o 4º país que mais mata defensores humanos no mundo.
Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas enfrenta uma grave crise que põe em risco ativistas em todo o Brasil. Essa é a principal conclusão do relatório Começo do Fim, lançado pelas organizações de direitos humanos Terra de Direitos e Justiça Global. O trabalho aponta o desmantelamento do programa ao longo do governo Bolsonaro. Esse desmonte envolve desde a baixa execução orçamentária à diminuição de casos incluídos no programa. Além disso, também passa pela insegurança política na gestão e pela inadequação quanto à perspectiva de gênero, raça e classe. O Brasil ocupa o 4º lugar no ranking dos países que mais matam defensores e defensoras de direitos humanos, atrás apenas de Colômbia, México e Filipinas. A situação fica ainda mais dramática quando se usa por base a série histórica da Organização das Nações Unidas. Entre 2015 e 2019, foram mais de 1.300 vítimas. Entre elas, 174 só em território nacional, o que leva o Brasil ao 2º lugar na lista de países mais perigosos para defensores dos direitos humanos. Tramitam no Congresso, com apoio do governo federal, propostas legislativas restritivas de processos de demarcação de terras indígenas. São projetos permissivos para que o setor privado explore e se aproprie de territórios dos povos originários e de terras destinadas à reforma agrária. Há ainda um sem número de ações e políticas violadoras de direitos de quilombolas, LGBTQIA+, mulheres, crianças e adolescentes. O documento lista as 8 maiores ameaças ao programa, começando pela baixa execução orçamentária. As medidas de austeridade fiscal implementadas a partir de 2016, como a que criou um teto para os gastos, refletiram diretamente nas verbas destinadas ao programa de proteção. Outro motivo foi a eleição de um governo contrário às políticas públicas de direitos humanos. Um aspecto importante que o estudo aponta é o esvaziamento ou extinção de conselhos ligados à defesa dos direitos humanos, a demora e a insuficiência das medidas de proteção. A gravidade da situação chamou a atenção da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Este ano, a entidade recomendou que o Estado brasileiro fortaleça o programa de proteção aos defensores dos direitos humanos. Criado em 2004, o programa nasceu vinculado à então Secretaria Especial de Direitos Humanos, mas até hoje segue sem a edição de uma lei federal que o institucionalize como política de Estado. De Porto Alegre, da Rádio Brasil de Fato, com informações da Terra de Direitos, Kátia Marco.
E falemos agora em quem é Gabriel Boric, favorito nas pesquisas para vencer a presidência no Chile. Falta menos de uma semana para o segundo turno, domingo que vem, e o candidato de esquerda assume a dianteira das intenções de voto.
Em 6 dias, o Chile irá definir quem será seu próximo presidente. Gabriel Boric, da chapa de esquerda, despontou como favorito nas pesquisas, com 54% das intenções de voto frente a 46% do conservador José Antônio Kast, do Partido Republicano. Nessa reta final, Boric aposta em comitês locais de campanha para mudar o resultado do primeiro turno, que deu vitória a Kast. Assim, ações porta a porta em estações de transporte público vão ocorrer até o encerramento oficial de campanha, que acontece na quinta-feira. Considerado um representante da nova concertação, Gabriel Boric, advogado com 35 anos de idade, pode ser o presidente mais jovem da história do Chile. Natural de Punta Arenas, o atual deputado iniciou sua vida política no movimento estudantil, em 2008, como conselheiro da Federação de Estudantes da Universidade do Chile. Em 2011, ele foi um dos protagonistas das maiores manifestações estudantis da história chilena contra a privatização das universidades. Já em 2014, foi eleito para o seu primeiro mandato pelo Partido Esquerda Autônoma. Com 18.600 votos, Boric foi reeleito em 2017, sendo um dos mais votados pela coalizão de organizações de esquerda, Convergência Social. Ele foi um dos representantes que assinou o acordo com o governo de Piñera, que previa paralisar as manifestações iniciadas em outubro de 2019, em troca da realização de um referendo popular pela Constituinte. Em maio deste ano, disputou as eleições primárias pela Frente Ampla, quando venceu o prefeito do Partido Comunista, Daniel Jadwe, e tornou-se o candidato de unidade da esquerda para disputar a presidência do Chile. Entre as suas propostas está a criação de um sistema universal de saúde e a estatização do sistema de previdência, pondo fim no modelo atual de financiarização das pensões pelas agências de fundos de pensões, as AFPs. Além disso, propõe também uma pensão de 296 dólares, cerca de R$ 1.628, a todos os maiores de 65 anos, e a diminuição da jornada de trabalho para 40 horas semanais. Para garantir alianças mais amplas no segundo turno, o candidato recuou na sua proposta de reforma tributária. A ideia era que o plano de aumento da arrecadação fosse de 8% de impostos sobre a renda. Agora diminuiu para 5%. De Blumenau, Santa Catarina, da Rádio Brasil de Fato, Michele de Mello.
Por sinal, o presidente chileno Sebastián Piñera promulgou a lei do casamento igualitário na quinta passada. A nova norma, aprovada há 2 dias pelo Congresso, concede os mesmos direitos, como o de adoção, a casais do mesmo sexo.
Promulgada a lei do casamento igualitário no Chile, o presidente do país, Sebastián Piñera, assinou a nova norma na quinta-feira, aprovada há 2 dias pelo Congresso. Com isso, o Chile concede os mesmos direitos como de adoção a casais do mesmo sexo.
Com a lei de matrimônio igualitário.
A lei do casamento igualitário vai permitir a todos os filhos com pai e mãe, dois pais ou duas mães, os mesmos direitos e a mesma proteção em matérias tão importantes como os cuidados pessoais, pensão alimentícia ou direitos hereditários.
Necessitam e merecem.
Após a sanção presidencial, os casais homossexuais poderão se casar 3 meses após a publicação da medida no Diário Oficial. Agora, o Chile se junta a cerca de 30 países do mundo que já aprovaram o casamento igualitário. Até o momento, o único instrumento legal para unir legalmente os casais homossexuais no Chile era o Acordo de União Civil. Ele permitia o acesso a quase todos os direitos estipulados pelo casamento, mas negava a possibilidade de adoção e filiação. O projeto do casamento igualitário chegou ao parlamento chileno em 2017 por iniciativa da ex-presidente socialista Michelle Bachelet, que governou até 2018.
Invitamos agora a acercar-se.
Cerca de 500 pessoas da caravana migrante chegam à Cidade do México em rota rumo aos Estados Unidos. O grupo partiu há 50 dias da fronteira sul do México, com cerca de 2.500 pessoas, mas se dispersou durante a trajetória.
Nesta segunda-feira, dia 13, chegou à Cidade do México o primeiro contingente da caravana de imigrantes, que partiu do estado Chiapas no dia 23 de outubro, com cerca de 2.500 centro-americanos. Sem números oficiais, a ONG Povos Sem Fronteiras estima que cerca de 500 pessoas, a maioria jovens e mulheres, acampam em frente à Basílica de Guadalupe, na capital mexicana. O fenômeno das caravanas migrantes iniciou em outubro de 2018, com um grupo que partiu da cidade de San Pedro Sula, em Honduras. Somente em 2021 já houve outras duas caravanas, com milhares de cidadãos centro-americanos que atravessam os países da América Central e o México em busca de melhores condições de vida. Foram 50 dias de travessia desde a fronteira sul do país. Na última semana, 55 pessoas que acompanhavam a caravana faleceram e outras 105 estão feridas após um acidente de trânsito no estado Chiapas, na fronteira com a Guatemala. O caminhão que transportava as pessoas capotou. E os governos do México, Guatemala, Equador, Honduras, República Dominicana e os Estados Unidos declararam que iriam acionar a justiça contra os traficantes ilegais, que seriam os supostos responsáveis por transportar os imigrantes que perderam a vida no percurso. Outras 20 pessoas terminaram feridas, fruto da repressão da polícia mexicana, tentando impedir o avanço da caravana. De acordo com o Instituto Nacional de Imigração, entre janeiro e outubro deste ano, 228 mil migrantes ingressaram ao país. Deste total, 123 mil solicitaram refúgio, o maior número dos últimos 15 anos. Após solicitação do governo mexicano, a Casa Branca retomou, no dia 6 de dezembro, o financiamento do Programa de Proteção aos Imigrantes Quédate em México, ou Fique no México. O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aceitou estabelecer uma barreira para a imigração indesejada aos Estados Unidos, oferecendo asilo e emprego aos imigrantes centro-americanos. Os cidadãos do Triângulo Norte Centro-Americano, que seriam a Guatemala, Honduras e El Salvador, representam 71% dos detidos na fronteira estadunidense. Os principais motivos para abandonar as nações de origem são a violência, pobreza e desemprego. De Blumenau, Santa Catarina, da Rádio Brasil de Fato, Michele de Mello.
Com primeira presidenta mulher, a esquerda volta ao poder em Honduras e pode influenciar a região. Xiomara Castro obteve a maior votação da história democrática do país após 12 anos do golpe de Estado.
Pela primeira vez na história, Honduras terá uma presidenta mulher. Com 98% da apuração concluída, Xiomara Castro foi eleita com a maior votação da história democrática do país, cerca de 1 milhão e 700 mil votos. Após 12 anos, Xiomara derrota os partidos tradicionais que se instalaram depois do golpe de Estado de 2009 contra seu esposo, o ex-presidente Manuel Zelaya. Para o sociólogo hondurenho Eugênio Sosa, a vitória eleitoral só foi possível graças à mobilização popular.
Que, em primeiro lugar, representa...
Primeiro, representa o resultado de um acúmulo de um processo de luta muito longo, que não significa somente uma gestão partidária. O povo hondurenho saiu de uma maneira histórica às ruas para reverter o golpe. Nos últimos anos, eu acredito que as pessoas esperaram um momento adequado para o que poderíamos chamar de rebelião nas urnas.
De rebelião nas urnas.
O Partido Liberdade e Refundação também obteve a maior bancada do Congresso, com 60 do total de 128 deputados. A coordenadora do Conselho Cívico de Comunidades Populares Indígenas de Honduras, Berta Suninga Cáceres, confirma que o resultado traz esperanças para os movimentos populares do país.
Sonhamos e cremos.
Sonhamos, acreditamos, necessitamos e nos urge uma Honduras mais apegada aos direitos e mais apegada às reivindicações populares.
Em 2020, Honduras foi o país com a maior taxa de feminicídios do mundo, com uma média de 33 mulheres assassinadas por mês. Xiomara Castro defende a ampliação do direito das mulheres e bandeiras feministas como a despenalização do aborto e a paridade salarial. Segundo a CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, 43% das mulheres hondurenhas não possuem renda própria. Castro também apresentou um programa com 30 ações para os primeiros 100 dias de governo, que inclui medidas como a reversão das privatizações de empresas estatais, a criação de uma renda básica universal e a convocatória de uma consulta popular para estabelecer uma Assembleia Nacional Constituinte. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, em parceria com o Zoe PC, Michele de Mello.
Incidência global da Covid-19 está em alta, com 4 milhões de novos casos. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, divulgou o balanço semanal sobre a pandemia, confirmando que o total de mortes pelo vírus subiu 10% entre os dias 29 de novembro e 5 de dezembro. Na Europa, a agência destaca que casos entre crianças também estão subindo e afirma ser importante vacinar os menores de idade.
A Organização Mundial da Saúde, OMS, divulgou esta quarta-feira o balanço semanal da pandemia de coronavírus, confirmando que a incidência alcançou um pico entre os dias 29 de novembro e 5 de dezembro. Foram reportados 4 milhões de novos casos no mundo todo, sendo que o total de mortes subiu 10% no período. O continente africano foi a região onde houve a maior subida de novos casos de Covid na última semana, uma alta de 79%, seguida pela região das Américas, com alta de 21%. A OMS na Europa também divulgou que a incidência da Covid-19 entre crianças mais novas está 2 a 3 vezes maior do que a média da população no geral. Segundo a agência, continua sendo de extrema importância o uso de máscaras, a ventilação nas salas de aula e os testes de rotina. Enquanto vacinar crianças de 5 a 11 anos deve ser uma decisão de cada país, a OMS Europa lembra que imunizar os menores de idade ajuda a reduzir a transmissão da Covid-19 e também os protege de casos de Covid longa ou da síndrome inflamatória multissistêmica. A OMS revela ainda que 57 países já confirmaram casos da nova variante Omicron. Segundo a agência, ainda não se sabe se a Omicron é mais transmissível, mas o Centro Europeu para Prevenção e Controle de Doenças já trabalha com a possibilidade da nova variante se tornar dominante no continente europeu até janeiro. Existem ainda poucas evidências para se avaliar a gravidade da Omicron, mas entre os mais de 200 casos identificados na Europa, os sintomas eram leves e alguns pacientes sequer tiveram sintomas. Da ONU News, em Lisboa, Leda Letra.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
O das Avós da Praça de Maio estará presente no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Um lenço branco entregue pela presidenta das Avós da Praça de Maio, Estela de Carlotto, será emoldurado e exposto nos escritórios da Organização das Nações Unidas, onde a Argentina ocupará a presidência do Conselho de Direitos Humanos em Genebra, Suíça. O presente foi entregue há poucos dias no Palácio San Martín, no encontro comandado pelo chanceler argentino, Santiago Cafiero, com as organizações de direitos humanos da Argentina e com o representante permanente do nosso país perante os organismos internacionais em Genebra, Federico Villegas Beltrán. Na reunião, trabalharam a agenda que a Argentina promoverá quando ocupar a presidência do Conselho de Direitos Humanos da ONU por todo o ano que vem, onde foi eleita pela primeira vez na história e por aclamação pelos 47 países membros. A candidatura da Argentina para a declaração do Museu Sítio da ESMA como patrimônio da Unesco nos permite refletir e ver todo um trabalho de recuperação de memória que vem sendo feito, além da necessidade de exportar essa memória para o mundo. Temos que exportar a memória argentina para o mundo, disse o chanceler argentino. Na sequência, escutamos a voz de Estela de Carlotto, a presidenta das Avós da Praça de Maio, convidando a população a fornecer informação sobre os ao redor de 300 netos roubados pelos militares que ainda estão sendo procurados pelas famílias biológicas.
Falta mucho todavía para encontrar más de 300 nietos que no sabemos dónde están y que están. Están entre ustedes, entre nosotros. Con esa duda, con esa inquietud, con esos miedos. Entonces, nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. No solo él, sino sus hijos, que van a heredar la misma carencia. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad. Todo se hace con respeto y discreción y con total reserva. Y si encuentran su verdad, con los tiempos que ustedes quieran, van a ir conociendo la verdadera historia también. Pero también hay un segundo mensaje a la sociedad. Si alguien sabe porque vio, vivió o recuerda algo, que lo cuente. La historia la tenemos que escribir entre todos. No ocultar nada. En esa información puede estar un joven que necesita ser liberado. Esperamos también entonces la información del pueblo.
O tradicional destino turístico de Bariloche, na Patagônia Argentina, recebeu dois prêmios internacionais. A cidade de San Carlos de Bariloche recebeu os prêmios internacionais Steve Awards e o prêmio Acon pela sua campanha publicitária em pandemia, segundo informou a entidade de turismo local. O bronze no Acon foi recebido pessoalmente na última segunda-feira pelo secretário de turismo da própria cidade, Gaston Burlon, e por Catalina Parada, da Axon Marketing and Communications, responsável pela campanha premiada. A distinção fica por conta de Bariloche, a cidade patagônica que aprendeu a conviver com a Covid-19, nome de uma campanha que narra como a cidade conseguiu se manter vigente na memória dos viajantes, nos momentos mais críticos da pandemia. Por outro lado, Bariloche recebeu o bronze na categoria Campanha do Ano por País, Região ou Cidade do Steve Awards, a mais importante premiação empresarial do mundo, onde os júris avaliaram mais de 300 campanhas e levaram em conta a inovação, criatividade, resultados obtidos, coerência na execução, entre outros aspectos. Na Argentina, ex-presidente Lula defende a América do Sul unida. Na última sexta-feira, dia 10, Lula encerrou seu segundo dia de visita à Argentina com um discurso na Praça de Maio, aqui no centro da cidade de Buenos Aires, onde manifestantes se reuniram para celebrar os 38 anos de democracia no país e apoiar o governo liderado por Alberto Fernández. Ovacionado pela multidão, que entoava os dizeres vai voltar, Lula vai voltar, o líder brasileiro dividiu o palanque com Alberto Fernández e Cristina Kirchner, respectivamente presidente e vice-presidente da Argentina, bem como com o ex-presidente uruguaio Pepe Mujica. Venho aqui do fundo do coração agradecer a cada homem e a cada mulher da Argentina que prestou solidariedade a mim quando fui preso no Brasil, disse Lula, a quem escutamos a seguir num trecho do discurso que ofereceu na Praça de Maio, Portenha.
Possivelmente tem muita gente nova nessa praça e possivelmente não tenho todas as informações, mas eu posso afirmar a todas as mulheres e homens aqui presentes de que a nossa querida América do Sul viveu o melhor período de 2000 a 2012, quando nós governamos democraticamente todos os países da América do Sul. Quando nós outros expulsamos a ALCA e firmamos o Mercosul, quando nós outros criamos a UNASUL, quando nós outros criamos a CELAC, que era uma instituição multilateral, a primeira na América Latina, que participava Cuba e não participava nem Estados Unidos e nem Canadá. Eu tive a oportunidade de, junto com a companheira Cristina, participarmos ativamente do G20 para tentar consertar a crise econômica mundial que aconteceu depois da quebra do sistema financeiro americano com a quebra do Lehman Brothers. Portanto, eu venho aqui para agradecer do fundo do coração a cada homem e a cada mulher da Argentina que prestaram solidariedade a mim quando eu fui preso no Brasil e quando contaram todas as verdades. A mesma perseguição que me colocou em cárcere é a mesma perseguição que a companheira Cristina foi vítima e é vítima aqui na Argentina. Eu quero agradecer a cada sindicato, a cada mulher e a cada homem, a cada estudante, a cada companheiro dos partidos políticos, a cada deputado e senador que prestou solidariedade, que foi para a rua fazer manifestação e, sobretudo, a uma figura especial que fez um gesto para mim que eu jamais imaginei. O companheiro Alberto Fernández era candidato a presidente da Argentina e teve coragem de ir na cadeia me visitar, mesmo eu pedindo para ele tomar cuidado que talvez não fosse prudente que um candidato a presidente fosse na cadeia visitar um preso político. E Alberto disse ao meu amigo Celso Amorim: diga ao Lula que eu vou visitá-lo com muito orgulho e que quero dar uma entrevista depois que sair da prisão para que todo o povo argentino saiba que, independentemente das eleições, eu sou humanista, eu sou uma pessoa que defende os direitos humanos e eu quero defender a liberdade do companheiro Lula, que está preso injustamente.
E a Avanço Brasil se expande no mercado editorial argentino. Com receitas comprovadas como Clarice Lispector e novos nomes, a literatura brasileira, como Santiago Tissot, Amílcar Bettega, José Falero, entre elas, avança no mercado editorial argentino apoiado por cursos, palestras e seminários voltados para a divulgação da produção literária do país vizinho, o qual não está apenas separado por fronteiras geográficas, mas também por diferenças linguísticas. Por outro lado, acadêmicos e editores concordam que a representação da literatura do Brasil nas prateleiras das livrarias argentinas tem ausências notáveis e representações com traduções eficientes e muito menores que best-seller, como Meu Pé de Laranja Lima, de Vasconcelos, ou Dona Flor e Seus Teus Maridos, de Jorge Amado. No entanto, apontam que alguns projetos em andamento procuram preencher as lacunas e disponibilizar ao leitor não apenas os clássicos, mas também as novas canetas do Brasil. Em paralelo, no meio acadêmico se multiplicam os programas focados na literatura, ou mais amplamente na cultura do Brasil, que funcionam como janelas para espiar e curtir o que escritores e artistas fazem do outro lado da fronteira. Por sinal, uma das maiores escritoras brasileiras, Clarice Lispector, é muito conhecida aqui na Argentina.
Uma das maiores escritoras do século XX, Clarice Lispector deixou questionamentos profundos expressos em poesias, contos, crônicas, romances, histórias infantis e também em desenhos. Nascida em 10 de dezembro de 1920, na Ucrânia, ganhou o nome de Aya, que significa vida. Tema que esteve presente em suas linhas com a busca do autoconhecimento, as desventuras e a morte. Em 1922, a família deixou o leste europeu e veio viver no Brasil, em Maceió, capital de Alagoas, e 3 anos depois mudou-se para Recife, em Pernambuco. Aqui, a pequena Aya virou Clarice, aquela que é ilustre e brilhante, adjetivos que seriam atribuídos a ela por suas obras. Antes mesmo de aprender a ler e escrever, as histórias já povoavam a imaginação de Clarice. A primeira peça, Pobre Menina Rica, foi escrita aos 9 anos, em 1930, mesmo ano em que ela perdeu a mãe. A partir de 1935, o Rio de Janeiro tornou-se sua nova casa. Ali foi professora particular, estudou direito, trabalhou como jornalista, foi naturalizada brasileira e se casou com um diplomata. Morou na Itália, na Suíça e nos Estados Unidos. Vivendo fora do país ou de passagem pelo Rio de Janeiro, a autora lançou livros e escreveu para mulheres em um jornal. De volta ao Brasil com os 2 filhos, em 1959, após a separação, continuou escrevendo, conquistou prêmios e reconhecimento nacional e internacional. A troca de nomes alcançou seus textos. Em algumas ocasiões, adotou pseudônimos e assinou como Teresa Quadros e Ellen Palmer. A ideia de escrever para ela estava em desabrochar de um modo ou de outro, em cada trecho forjado no silêncio e na penumbra, mesmo que a vida fosse como um soco no estômago. A escritora morreu em decorrência de um câncer de ovário em 1977, um dia antes de completar 57 anos. Naquele ano, em entrevista à TV Cultura para o jornalista Júlio Lerner, Clarice Lispector expressou como era avessa ao rótulo de escritora.
Eu não sou uma profissional, eu só escrevo quando eu quero. Eu sou uma amadora e faço questão de continuar a ser amadora. Profissional é aquele que tem uma obrigação consigo mesmo de escrever, ou então com o outro, em relação ao outro. Agora, eu faço questão de não ser um profissional, para manter minha liberdade.
História Hoje, redação, Beatriz Evaristo. Sonoplastia, Messias Melo. Apresentação, Jéssica Gonçalves.
Tambores que falam, antirracismo e feminismo no candombe afro-uruguaio. Dia 3 de dezembro no Uruguai é o Dia Nacional do Candombe, uma manifestação cultural de protesto e também de raízes africanas.
Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
Rua Isla de Flores, bairros Sur e Palermo, Montevidéu. As pessoas se amontoam nas calçadas e varandas das casas antigas da capital uruguaia. Observam, dançam, gritam e saúdam o cortejo que passa no meio. São as llamadas, os desfiles das comparsas, como são nomeadas as agrupações de candombe. Na frente, bandeirões enormes são agitados. Em seguida, vêm os personagens míticos. O escobeiro abre os caminhos com o seu bastão. As mamas viejas e os gramilheiros representam a sabedoria dos mais velhos. Já a vedete, similar à nossa rainha de bateria, dança pertinho de onde é produzido o batuque. E então, vêm os tambores. Se ainda não tinham sido vistos, já se escutavam a quilômetros. Ramírez, presidenta da Casa de Cultura Afro-Uruguaia, localizada na histórica esquina das ruas Isla de Flores e Ancina, fala sobre a relação das batidas com as suas origens.
O candombe como forma e como música também tem uma estrutura que foi dada para os nossos antepassados durante a escravidão. Teve pequenas mudanças. Agora não se canta com os tambores. Os tambores são as vozes das pessoas, na realidade.
Los tambores son las voces de las personas, en realidad.
As llamadas, que ocorrem no Dia de Reis, em 6 de janeiro e no Carnaval, são a expressão mais visível do candombe. Mas se engana quem acredita que essa manifestação cultural afro-uruguaia se resume aos desfiles ou às competições. O candombe carrega forte caráter político e fundamentos ligados às suas raízes africanas. Isso em um país que ainda insiste em se apresentar e ser visto como branco. Dominantemente manuseados por homens, os tambores cada vez mais vêm sendo tocados por mulheres nas últimas décadas. Isabel Chabela Ramírez já militava desde os 15 anos no movimento negro, mas não sabia que se tornaria uma das mais importantes referências feministas e antirracistas do candombe. Nasceu, cresceu e vive até hoje em Palermo, bairro que, como Cordon e Barrio Sur, é historicamente ligado às comunidades afro-uruguaias. Ali se ergueram os conventilhos, grandes cortiços onde moravam muitas famílias negras, o epicentro do candombe.
O candombe resistiu em exercício.
O candombe resistiu em exercício, no exercício dele mesmo tocado. Por isso o candombe é como uma forma de vida comunitária, como se vive aqui, como se vivem as famílias negras ou mescladas que habitavam os bairros pobres de Montevidéu.
Os bairros pobres de Montevidéu. E outra coisa é em exercício de candombe, não?
Foi durante a ditadura militar uruguaia, período em que o toque dos tambores estava proibido, que foi colocado em prática o processo de despejo dos cortiços. O 3 de dezembro é Dia Nacional do Candombe, por fazer referência à última vez em que, em resistência, os tambores soaram no célebre Conventillo Medio Mundo, em 1978. No dia seguinte, todas as famílias foram removidas à força. Em janeiro de 1979, o mesmo ocorreu na região de Ancina. Chabela assistiu, de cima de uma varanda com um amigo, os vizinhos serem levados para regiões periféricas que ela caracteriza como campos de concentração.
Foi uma época de muito medo.
Na época dava muito medo e muita impotência, e muita raiva contra tudo e contra todos. O poder se impunha de forma totalmente vertical. Sentimos que não podíamos fazer outra coisa além de gritar e insultar.
Gritar ou insultar.
A ação repressiva, ao invés de desarticular, multiplicou o movimento. A dispersão de famílias candombeiras por outras regiões da capital e do país espalhou o ritmo como se espalham sementes. De Fortaleza, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal, Cristiane Sampaio.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina,面向世界.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
E falemos agora, dentro da sessão das datas comemorativas, na escritora argentina Silvina Ocampo. Difícil é para uma mulher ser irmã de uma famosa escritora e editora, a esposa de outro renomado escritor e, contudo, triunfar por méritos próprios no mundo literário. Porém, é esse o caso de Silvina Ocampo. Silvina Ocampo nasceu aqui em Buenos Aires em 1903, pertencia a uma rica família de fazendeiros e membro da elite porteña de inícios do século XX. Essa privilegiada situação econômica fez com que Silvina, igual do que as suas irmãs, recebesse uma educação de excelência a cargo de professoras estrangeiras. Essa formação, que a levou desde menina a utilizar vários idiomas estrangeiros, se completava, como era usual entre a oligarquia argentina dessa época, com periódicas viagens à Europa, onde as irmãs Ocampo ampliavam ainda mais a sua educação. E foi assim que, durante a adolescência, Silvina Ocampo, interessada nas artes plásticas, teve a oportunidade de estudar pintura com dois grandes mestres da pintura surrealista, Giorgio de Quirico e Fernand Léger. Porém, a inícios da década de 1930, Silvina Ocampo foi abandonando o desenho e a pintura para se dedicar à poesia. Os seus primeiros poemas foram publicados na revista Sur, fundada pela irmã Victoria Ocampo em 1931 e que alcançou um enorme prestígio e difusão não apenas aqui na Argentina, mas também em toda a América Latina. Uns anos depois, e já com um livro de poesia editado, Silvina Ocampo ampliou a sua visão literária e alternou a criação poética com a de relatos. Começava a década de 1940 e ela se casou com um reconhecido escritor, Adolfo Bioy Casares. Juntos, o casal escreveu o romance Os Que Amam Odeiam, um livro editado em 1946. Mas antes tinham sido editados outros dois livros que Silvina Ocampo escreveu em colaboração com o marido, Bioy Casares, e também com Jorge Luis Borges. Esse livro, chamado Antologia da Literatura Fantástica, foi editado em 1940 e também aqui foi lançada uma antologia poética argentina de 1941. A diferença da sua irmã Victoria, famosa não apenas como escritora e editora, mas por uma vida pública que enfrentava as normas sociais da época, a vida de Silvina Ocampo transcorreu em um tom muito mais tranquilo, dedicada à literatura, ao seu marido, Bioy Casares, e a preservar a sua vida privada. Na década de 50 e até o ano da sua morte, Silvina Ocampo continuou escrevendo e as suas obras, tanto poemas quanto contos, alguns romances, uma obra de teatro e também relatos para crianças, tiveram sempre excelentes críticas e receberam inúmeros prêmios. O seu livro O Amargo por Doce ganhou em 1962 o Prêmio Nacional de Poesia. Tão grande foi o prestígio alcançado por esta escritora argentina que os seus livros começaram a ser traduzidos a vários idiomas e outros famosos escritores, como foi o caso do italiano Italo Calvino, prologaram algumas das suas obras. Nascida em 1903, Silvina Ocampo morreu em 14 de dezembro de 1993, depois de ter publicado mais de 30 livros. A seguir, escutamos a voz de Silvina Ocampo, recitando um dos seus poemas, este aqui intitulado El Balcón, que traduzido o título seria A Varanda.
El balcón, en el verano de un balcón en Francia, mirábamos los cedros extranjeros y un demasiado azul en la distancia, lago lejos de ceibos y jilgueros. Nos gustaba una patria más vacía. No hay aquí una palmera, yo decía, no nos despierta el canto de las aves con las aguas barrosas, con las naves. Ah, yo prefiero el río de la plata. Fiel a la ausencia y todavía ingrata, soy a veces aquí una forastera. Falta ahora el balcón, no la palmera. Faltan cedros y no costas barrosas. Ah, qué azul era el lago. Y había arroz.
Gente, hora da despedida, aqui contente, fazendo esse programa dos estúdios da Rádio Argentina ao Mundo, transmitindo aqui do centro da cidade de Buenos Aires, depois de tanto tempo de pandemia e de estarmos trabalhando em casa. Aqui estivemos Julieta Galvão na locução, nos acompanhou na operação técnica o colega Guilherme Veiga. Lembrem que podem acompanhar a nossa programação em nossa página web www.rai.com.ar e também pela onda curta, pela WRMI, às terças, quartas e sextas-feiras em diferentes horários e frequências. Muito obrigada por terem nos acompanhado e que estejam todos muito bem. Até próxima semana.